Boa tarde, ouvintes da Rádio Band News FM Espírito Santo. Boa tarde, para quem estiver no estúdio da Rádio Band News, para o Rafa, para a Letícia, para o Cacá, para a Geisa, faltando mais alguém?
Leandro.
E para o Leandro, claro, Leandro, flamenguista fanático. Estamos aqui de volta, né, para mais uma coluna sem spoiler na Rádio Band News FM Espírito Santo. Vamos trazer novidades do streaming, que é o que sobra para a gente nessa quarentena, né? A gente continua sem cinema, tá batendo uma saudade danada, mas nos streams da vida ainda tem um conteúdo original bem bacana. Vamos falar de Homecoming, de White Lines, que é uma série da Netflix, Homecoming é da Amazon, e também The Last Dance, ou Arremesso Final, que é a série do Michael Jordan. Vamos falar disso, mas primeiro vamos falar de Homecoming, que a Amazon gentilmente cedeu os primeiros episódios para a gente assistir, né?
Todos os episódios.
Todos os episódios, né? Verdade, todos os episódios. E Homecoming, na primeira temporada, pelo menos, tinha a Julia Roberts no elenco. Ela é produzida pelo mesmo criador de Mr. Robot, né? Quem gosta de Mr. Robot pode seguir a série que vai ter mais ou menos ali a pegada do diretor. E a segunda temporada vem sem a Julia Roberts, mas com mais mistérios, né? Homecoming, ela veio de um podcast originalmente dos Estados Unidos. É uma das poucas séries, eu só lembro dela, na verdade, que é uma série derivada de um podcast. Eu não consigo lembrar de outra no momento. Mas a segunda temporada vai chegar essa semana na Amazon, né, Flávio?
Exatamente. E aí a gente já assistiu, são 7 episódios, e 7 episódios, já começar falando, são 7 episódios curtinhos. Todos os episódios têm, eu acho que o maior episódio tem 37 minutos. Todos os outros são 20 e poucos, 30 minutos no máximo, assim. Mesma coisa da primeira temporada. A primeira temporada tinham 10 episódios também, mais ou menos nesse tempo. Só que tem uma coisa que é importante avisar. Para começar a falar de Homecoming, que a Amazon tá tratando a série como uma antologia. Ou seja, cada temporada tem uma história individual. É exatamente por isso que a Julia Roberts não tá nessa temporada. Ela era protagonista da primeira temporada, a segunda temporada é protagonizada pela Janelle Monáe. Mas, não dá para assistir. Ela não é uma antologia também, porque não dá para assistir ela sem ter visto a primeira temporada. E isso é meio que uma regra de antologia, né? Antologia é aquela série que cada temporada tem realmente uma história e você pode assistir a segunda sem ter visto a primeira. E aqui isso não rola, que você tem que ter. Talvez não tenha, mas assim, se você não assistir a primeira temporada, você vai perder alguns detalhes. Algumas coisas vão passar um pouco despercebidas, mas não são só easter eggs. São informações importantes, porque a segunda temporada ela preenche algumas lacunas deixadas pela primeira. Eu não vou dar nenhum spoiler, porque a série ela realmente depende dos segredos dela para funcionar, ela é uma série de mistério, mas é importante, antes de assistir a segunda temporada, tentar ver a primeira. Aí vão ser o quê? 17 episódiozinhos de 20 e poucos minutos. Não é. É uma maratoninha tranquila. Mas, falando sobre a segunda temporada exclusivamente, a ideia da série, por que que os segredos dela são tão importantes? Porque a ideia da série é colocar você na pele da protagonista. A protagonista, que é a Jack, ela é uma mulher que ela acorda sem memória nenhuma no meio de um barco à deriva. E aí ela rema com esse barco pra beirada de uma lagoa, só que ela não lembra quem ela é, ela não lembra a profissão dela, ela não lembra onde ela nasceu, ela não lembra nada. Ela só tem uma chave de um carro e nada mais. Então ela sai andando, vagando, e começa uma busca para tentar, em busca da identidade dela, em busca de descobrir quem ela é, e isso vai gerando novos segredos. Funciona como uma bola de neve, um segredo vai gerando dois, que geram três, que geram quatro, que geram cinco, e daqui a pouco tem vários segredos amontoados, várias peças sendo jogadas na cara do espectador, só que a gente descobre tudo junto com a protagonista. A primeira temporada também tinha essa dinâmica. A temporada começava com a Julia Roberts sem memória, e a gente ia descobrindo as coisas junto com ela. Então é por isso que é aquela série para você não ler muita coisa, sabe? Porque faz parte da experiência você ir juntando as peças junto com os personagens. Você vai descobrindo tudo junto com ele. O espectador não sabe nada a mais. Então a gente começa a série perdido, você vai começar a série completamente perdido, sem entender o que que tá acontecendo. Mas isso é proposital. E isso vai se desenrolando muito bem. Junto com isso, a série tem uma estética muito boa. Como o Hoffman falou, é uma estética muito parecida com Mr. Robot. Então, quem assistiu vai se sentir meio em casa. Apesar do Sam Esmail, que é o diretor de Mr. Robot, não dirigir nada dessa segunda temporada, ele dirigiu a primeira toda. Então, a identidade desse universo acaba sendo mantida aqui. Então, tem muito espaço vazio. Quem tá acostumado com o Mr. Robot, tem aquela cena que o personagem tá olhando para fora do quadro e fica filmando a parede, basicamente. Metade do quadro é a parede. E tem o rosto da pessoa no cantinho. É um tipo de enquadramento que é muito comum aqui. Tem uns planos sequências muito legais. O segundo episódio tem um plano sequência que envolve uma casa, que ele começa por fora da casa, a câmera entra dentro da casa acompanhando a personagem e sai da casa acompanhando a personagem. É uma parada absurda. absurda. Eu amo plano de sequência, eu dei uma mini surtada nesse momento. São escolhas estéticas muito boas, mas que elas dão uma desnorteada no espectador. E também é proposital, porque é como se a direção te falasse que tem alguma coisa errada. Ela fica o tempo todo te gritando, falando, ó, tem alguma coisa errada, as coisas aqui estão fora do lugar. Porque, e você fica com esse sentimento. Por mais que você não note quais são os detalhes que falem isso, a sensação é essa. Você assiste a série falando, mas tá, mas tem alguma coisa errada aqui. Alguma coisa tá fora do lugar. E é essa que é a dinâmica. Eu acho que a resolução dos mistérios dessa temporada são um pouquinho inferiores à da primeira. Mas ainda assim, a experiência vale bem a pena. Eu gostei bastante da temporada. E principalmente por ser curta. Então você não investe muito tempo. Não é aquela temporada que você quer um final muito espetacular porque você ficou vendo 8 episódios de uma hora, sabe? Você viu 7 episódios de meia horinha, é ali tranquilo. Então eu acho que não é exatamente... Essas não são as melhores palavras. Mas é como se a expectativa não fosse tão grande. Porque você não dedicou tanto tempo para aquilo, sabe?
Homecoming estreia dia 22 de maio. Também conhecido como Amanhã, né? Tá lá todos os episódios pra conferir. Essa é uma série curta, né? Eu acho que até o fim de sábado, por exemplo, já quem tem Amazon Prime pode conferir, já deve ter acabado a série.
Sim, tranquilo.
Bom, saindo da Amazon e dando um pulinho na Netflix, vamos falar de White Lines, que a gente pode fazer esse paralelo com Homecoming, porque White Lines é do criador de La Casa de Papel, o Alex Pina. Então, sim, Homecoming, a gente tem essa estética que lembra um pouco Mr. Robot, né, com esses planos bem vazios. Em White Lines, é o contrário. Quem gosta de La Casa de Papel vai se identificar muito com algumas cenas, com algumas situações bem semelhantes que acontecem em La Casa de Papel, uma ação desenfreada o tempo todo. Então, White Lines é a próxima série, que conta a história de um DJ que é descoberto morto depois de 20 anos na ilha de Ibiza. E aí a irmã dele é comunicada, né? E ela vai para essa ilha para tentar investigar por ela mesma a morte, quem causou a morte do irmão dela. E no meio disso tudo ela vai descobrindo algumas coisas do passado do irmão. E eu acho que a série trata muito disso, né? Sobre o imaginário que você tem das pessoas que se foram. E como elas eram sem você estar por perto, né? A irmã desse DJ, que é o Axel, tinha uma memória muito boa dele, porque ela era uma adolescente e cresceu com as aventuras do irmão, imaginando que ele seria o herói dela, né? Então, ela tinha essa percepção do irmão, e quando ela vai para Ibiza e descobre tudo o que está acontecendo com o irmão e por que, que ele foi morto, todo esse imaginário dela vai sendo destruído. E a gente tem um plano de fundo de Ibiza, que é uma ilha espanhola, que é conhecida pelas suas festas para maiores de 18 anos, pelo consumo de drogas excessivo. Então a série trata muito disso. Tem sim cenas explícitas, tem consumo de drogas. Então o tráfico fica no plano de fundo da série, enquanto a Zoe, que é a irmã, ela vai tentando descobrir o que aconteceu com o Axel, que é seu irmão. E dentro disso tudo, você tem um arco de amizade muito interessante desse DJ. Por que que ele morreu e quais foram as circunstâncias? E os amigos dele, que vieram de Manchester, né, que é essa cidade na Inglaterra, e foram para Ibiza, vão também revivendo os últimos momentos do Axel, do DJ, até chegar na fatídica morte e descobrir quem de fato foi o assassino do irmão, ou como ele morreu, né? Então é uma série que tem muita perseguição policial, tem muito tráfico de drogas, e tudo com muita música eletrônica. É tuts, tuts, tuts lá em cima o tempo todo. Tem umas festas que você fica assim, meu Deus, isso realmente acontece? Aí eu fui dar uma pesquisada, e sim, acontece esse tipo de coisa em Ibiza. É uma coisa, dá uma vontade de ir de vez em quando, né? Mas depois passa. É que vontade é uma coisa que daí passa, né?
Até porque não tá podendo viajar.
É verdade. Mas White Lines é sobre isso, exatamente isso, a percepção de uma pessoa sobre a outra e como ela vai sendo desconstruída à medida que você vai conhecendo essa pessoa, né? Então, essa coisa do ou você vive o tempo suficiente para se tornar um vilão ou morre herói. E aí, quando a pessoa vai descobrindo o passado de outra, vai transformando o heroísmo em vilania. Então, White Lines é bem legal nesse ponto, mas tem algumas coisas bem estranhas, como a montagem dos episódios, que tenta ir no futuro, voltar no passado, estar no presente, e de vez em quando ela pode te confundir um pouco exatamente por essa dinâmica mais picotada, e às vezes você não consegue se situar muito bem em que tempo está. Se está no passado, na época que o Axel estava vivo, se está no futuro, ou se está no presente com a Zoe investigando as coisas ali do irmão. Então a série tem esse probleminha que é muito característico também de La Casa de Papel, que tem esses picotes, né? E sempre com uma narração no fundo, no caso de La Casa de Papel é do professor, e aqui em White Lines é com a Zoe. Então tem essa narração explicando tudo o que está acontecendo, e às vezes nem precisava explicar tanta coisa, né? Que você está vendo. Então ela não precisa explicar o que você está vendo. E a série abusa um pouco disisso também, incomoda um pouquinho, mas fora isso é um drama bem legal de acompanhar, e quando você entende a dinâmica dos episódios e como eles são feitos para você entender essa desconstrução de pessoas, funciona muito bem. Então, Outline está fazendo um sucesso na Netflix, está no catálogo e quem quiser pode acompanhar. São episódios relativamente longos, né, para Netflix, de 1 hora. A gente está acostumado com episódios mais curtinhos, então são 10 episódios de 1 hora. Está na Netflix a primeira temporada, engatilhada uma segunda caso faça sucesso, mas com Covid a gente não sabe se vai ter gravação por um bom tempo, né?
É, infelizmente é.
E para fechar nossa coluna, temos uma dica muito legal, que eu já queria falar há um tempo, mas eu estava esperando acabar. Na verdade, vai sair os últimos episódios da Netflix, né? Que é The Last Dance, ou Arremesso Final, que conta a trajetória do Michael Jordan na NBA, né? Na verdade, a trajetória de vida dele até hoje. É uma parceria da ESPN com a Netflix. E tá, se você vai, entra no catálogo da Netflix e olha os mais vistos, Arremesso Final tá ali. Porque conta a história de um dos gigantes, um dos gênios do esporte que foi o Michael Jordan. A gente pode colocar aí, talvez, ele como o melhor da história da NBA. O LeBron James está encaminhando para ser um dos melhores também, para bater ali, está batendo os recordes do Michael Jordan, mas ele ainda continua sendo o maior da história, e a gente consegue acompanhar, nessa linguagem documental da ESPN e da Netflix, a trajetória do Michael Jordan. Desde o início dele no beisebol, né, que ele também já jogou beisebol. Quem viu Space Jam, por exemplo, vai lembrar que ele jogou beisebol.
Mas isso é desde o início da carreira dele, desde ele criança, a série vai ou.
Sim. Pega esses recortes dele criança, porque ele queria ser um atleta, né, para ajudar a família. Ele tem 10 irmãos, então ele queria ajudar a família por meio do esporte, e começou no beisebol. Ele foi jogador também de beisebol profissional depois que se aposentou, na primeira aposentadoria dele na NBA, né? Ele teve 3 aposentadorias, e ele foi jogar beisebol, depois voltou, mas no início da carreira dele ele jogou beisebol lá na escolinha, e depois ele foi para a faculdade para jogar basquete, na Universidade de North Carolina. Então ali ele começou a se destacar, foi draftado pelo Chicago Bulls, e ali ele começou a fazer história ganhando 5 títulos, ou 5 anéis, né? Quando você ganha um título da NBA, você ganha um anel de campeão, e ele tem 5 desses. É muito difícil, ele foi quebrando recordes atrás de recordes, e o documentário conta essa trajetória, como ele era obcecado pelo esporte, como ele era obcecado por vencer, e como isso afetava o time como um todo e contagiava, sabe? A gente tem essas figuras, assim, por exemplo, o Oscar Schmidt no Brasil foi uma figura dessa. O Brasil foi ouro no Pan-Americano de Indianápolis em 1987, se não me falha a memória, liderado pelo Oscar Schmidt, né? Então, o Oscar, ele era essa pessoa que treinava o tempo todo e queria ser o melhor naquilo que ele fazia. Foi recompensado por uma medalha de ouro num Pan em cima dos Estados Unidos, na casa deles. Então, isso é um dos maiores exemplos de como treino e como dedicação a um tipo de coisa te leva ao sucesso. E o Michael Jordan tinha muito disso. Então, o documentário trata muito desse sucesso dele com base no esforço, e no foco que ele tinha em ser o melhor. Então, isso eu acho que a gente tira de lição de Arremesso Final. Essa coisa de sempre buscar o melhor a partir daquilo que você faz e do que você ama. E o Michael Jordan foi talvez um dos exemplos máximos disso, como um dos primeiros super atletas que a gente viu na história do mundo esportivo, né, no geral. Depois a gente teve o Michael Phelps na natação, por exemplo, o Usain Bolt no atletismo. Mas o Michael Jordan foi esse primeiro expoente de atleta perfeito, que defendia, que atacava, que era melhor em tudo. É absurdo, assim, o Michael Jordan era melhor em tudo. Ele jogava nas 5 posições do basquete e conseguia ser melhor nas 5. Então, o sucesso do Chicago Bulls é muito em cima dele e do que ele alavancou a franquia. Então fica de dica Arremesso Final, uma série maravilhosa, documental. Eu acho que a Netflix deveria, assim, fazer mais isso junto com a ESPN, de abordar lendas do esporte enquanto são vivas, né? O Michael Jordan está vivo, ele precisa ser tratado como uma lenda, né? E esse documentário faz jus a toda a fama que ele fez, que ajudou a alavancar a NBA, ser sucesso de vendas. Hoje é um dos esportes mais lucrativos do mundo, mais dinheiro envolvido. Então vale muito a pena acompanhar a trajetória de uma lenda, e a Arremesso Final faz muito jus ao nome do Michael Jordan. São 8 episódios de 1 hora, mais ou menos. Então, um documentário muito bem produzido, muito bem feito, conta a história de uma lenda do esporte.
E só para terminar, uma última dica, que já acabou assim a coluna. Mas só uma última dica, sexta-feira estreia Psicose na Netflix, que é ali um filme clássico dos clássicos do cinema. Não é necessariamente o melhor filme do Hitchcock, nem o meu favorito, mas é facilmente um clássico, é um filme que mudou a história do cinema em diversos aspectos. Tem a cena icônica no banheiro em qualquer curso de cinema que você for fazer, sempre alguém vai usar a cena do banheiro de exemplo para alguma coisa. Então tá ali, ó, facinho ali na Netflix, também é uma dica rapidinha aí pra quem quiser no final de semana ver um clássico do cinema.
Se o Michael Jordan era o gênio do basquete, o Hitchcock é um gênio do cinema.
Exatamente.
Enfim, essa foi a nossa coluna. Quinta-feira que vem tem mais. Acessem audiceia.com, entrem na nossa rede social, no Instagram, no Twitter, no Facebook, a Odisseia. Só seguir a gente lá, comentar, tem postagem todo dia, tem texto todo dia, só entrar lá em audiceia.com. E curtir todo o nosso conteúdo, além do que a gente comenta aqui toda semana. É isso, um abraço e até semana que vem.
Até!